Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu creio que não apenas cantamos essa música assim, mas que possa ser assim como se já tivéssemos falado com o Senhor. Porque esse compositor, eu creio que certamente ele pensou assim como se estivesse falando com Deus. E nós também, quer cantemos ou oremos, devemos fazer tudo, creio eu, com a consciência de que estamos falando com Ele. Eu quero, Deus me ajude, eu quero ser tua propriedade. Isso não é apenas algo que é dito ou cantado, simplesmente, mas eu creio que isso deve vir da profundeza de nosso coração. Tem que brotar e, em verdade, ser trazido assim diante de Deus. Nós sabemos que somos miseráveis, como cantamos. Nós não somos capazes de nos ajudar a nós mesmos, mas Ele está pronto para ajudar os seus. Que venha a Ele com sinceridade e com um coração inclinado. A Ele lhes concede uma graça especial. E assim somos gratos por podermos estar aqui hoje à noite para mais uma vez honrá-lo, louvá-lo e adorá-lo. Eu creio que, como já disse, nós já falamos com Ele. Se todos nós falarmos essas palavras assim, com sinceridade, então não falamos apenas ao vento, mas estamos aqui reunidos diante dEle. Nós viemos aqui com a ciência de que queremos falar com Ele, não foi? Sim. E Ele quer falar conosco, amados. E por isso somos tão felizes e gratos. Antes de orarmos juntos, eu gostaria de ler do Evangelho de Lucas, talvez a partir do versículo 17, Lucas 10, a partir do versículo 17, e voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejavam ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Essas são palavras muito preciosas que o nosso Senhor disse aos seus. E nós falamos sobre isso um pouco em casa hoje. De fato, somos tão gratos ao Senhor por esse tempo no qual vivemos. E dissemos que se tivéssemos vivido talvez 40 ou 50 anos atrás, como muitos dos grandes homens, como talvez um Levi Pedro e outros homens, eles viveram num tempo e foram de fato abençoados. Mas quando olhamos para trás e lemos sobre eles, então vemos que graça o Senhor nos concedeu. Então vemos o quanto fomos abençoados, apesar de serem homens tão grandes, tão abençoados quanto eles. Eles não receberam o que nós recebemos. Se quisermos dizer as coisas assim, no conhecimento em tudo, Deus fez algo maravilhoso. E assim foi naqueles dias. Os discípulos receberam algo grandioso, algo poderoso. O Senhor diz aqui, os profetas e reis teriam desejado ver o que eles viram. E eles não receberam. E então, ele diz, o que ele diz aqui? Então voltou-se aos discípulos em particular e disse, bem-aventurados são os olhos que veem o que vedes. Não é isso algo maravilhoso? Sim, de fato. Os olhos eram bem-aventurados por poderem ver isso. A salvação que havia sido prometida pelos profetas, isso eles puderam ver. Isso eles puderam tocar. Sim, eles podiam ter comunhão com isso. Isso é algo tão maravilhoso. E eu gostaria de dizer que o mesmo se aplica a nós. Talvez muitos antes de nós tenham pesquisado as Escrituras e ainda assim não conseguiram ver o que Deus nos revelou pela graça por meio de seu servo e profeta. Isso não é mérito, isso é graça. Graça de Deus. Graça por meio de nosso Senhor. Amados irmãos e irmãs, e então vemos a outra coisa. Também naqueles dias, havia um número suficiente de pessoas lá, mas a eles não foi revelado. Eles ouviram muito sobre ele, viram muito, mas não receberam revelado assim como justamente aos seus. Não é nos nossos dias também a mesma coisa? Muitos ouviram falar da mensagem, mas a quantos foi revelada? Isso então é outra coisa. Mas louvor e gratidão sejam nosso Deus. Nós podemos nos alegrar e deveríamos ser gratos pelo fato de os nossos olhos verem e os nossos ouvidos ouvirem, sim, o que Deus preparou aos seus nesses dias. Estamos tão felizes. Ele diz aqui, eu gostei tanto dessa frase, mas não se alegrem pelo fato de os espíritos obedecerem a vós ou se sujeitarem a vós, mas regozijem-se pelo fato que o vosso nome esteja escrito no céu. E sobre isso, também nós queremos nos alegrar. Essa é a questão. Amados irmãos e irmãs, que Deus tenha misericórdia de nós também nesta noite e nesta hora. Eu creio que nós vamos levantar para a oração conjunta e em seguida o irmão Frank falará conosco. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações também por esse dia da graça e por esta hora da graça e por esse tempo da graça e por esta mensagem da graça, pela luz que brilhou em nossos dias. Nós te agradecemos por podermos ter parte dessa causa divina, dessa salvação divina, dessa luz divina, ó Senhor. Ó Jesus, nós te adoramos nesta noite. Senhor, eu quero, ó Deus, me ajude. Eu quero ser tua propriedade. Teu sangue, ó Jesus, me faz completamente puro. Eu sou teu eternamente. Senhor, aqui estamos nesta noite como teu povo, como rebanho de tua mão. Nós pedimos que tire de dentro de nós tudo o que não pensa em ti, todo espírito maligno, toda malícia, toda amargura, tudo que não pode ser aprovado diante de ti, ó Senhor. Tu falaste de forma tão poderosa conosco, ó Deus. Eu te peço, tem misericórdia de nós. Porque nada adianta, Senhor, mesmo que tu fales tanto, a não ser que tenhamos nos tornado uma nova criatura, que tenhamos nos tornado uma nova criação por ti, redimidos por teu sangue ou lavados no teu sangue. Ajuda a mim, ajuda a todos nós, Senhor, para que possamos tomar distância de tudo, para que possamos fixar os nossos olhos somente em ti. Senhor, nós te adoramos nesta noite e te agradecemos do fundo de nossos corações. Mais uma vez, Senhor, pela plena salvação, pela poderosa mensagem, pela luz, ó Deus, ó Senhor. Como não deveríamos fazê-lo, Senhor? Senhor, se não fizermos, quem o fará, Senhor? Nós somos o teu povo, o rebanho da tua mão, ó Senhor. E por isso te adoramos e te pedimos que abençoe conosco, ó Deus, todo o teu povo, ó Senhor, em todos os lugares, ó Senhor, em todos os povos, em todas as línguas e nações. Ó Jesus, nós te adoramos e glorificamos o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por podermos ver que a tua palavra é viva, é verdadeira. Aleluia. Mas também é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra, corta medula e ossos. Senhor, toda honra seja ao teu glorioso nome. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Certamente não permanecerei aqui nessa noite. Eu fiquei uma hora e meia na mesa de cirurgia hoje e não estou me sentindo nada bem. Mas às vezes certas coisas precisam ser. O lado direito aqui da minha boca foi costurado com alguns pontos e eu mal consigo falar direito. Mas quando se trata de honrar o Senhor, trazer-lhe a glória, então o que nós damos por todas as coisas terrenas? Mas que ainda sentis com os dentes, ele sabe o que significa. Nós tivemos um fim de semana que foi, para mim, eu creio que para todos nós, de importância. É realmente assim que Deus, ele concede as ligações e direcionamentos, e como o irmão Russ leu, é mais verdadeiro do que em qualquer outro momento, desde os dias de Jesus e dos apóstolos, que Deus tenha revelado e proclamado seu conselho de salvação de forma tão graciosa, tão profunda e abrangente. Se isso não nos deixa gratos e não nos atinge no nosso profundo íntimo, que não simplesmente aceitemos como conhecimento, mas permitamos que a palavra de Deus opere em nós. Nós somos como pessoas a quem o Senhor falou diretamente por meio da revelação de sua palavra e de seu Espírito. Não são apenas pensamentos vindos de algum seminário que foram trazidos sobre a palavra, mas revelação divina por meio do Espírito, revelação de Deus, revelação de Jesus Cristo, revelação de sua vontade, sua palavra, o significado pleno da redenção e tudo o que está ligado a ela, nos foi revelado nesses dias como nunca antes. E nós perguntamos: que valor isso tem para nós? Não mais ter razão própria, não doutrinas especiais ou conhecimentos especiais, mas uma introdução direta à palavra, à vontade de Deus. E assim como o Senhor falou por meio dos profetas, também, certamente, nos falou por meio do Filho. E nós ouvimos o falar de Deus, e por isso somos bem-aventurados. Está aqui: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem o que outros não viram nem ouviram. Quem foi abençoado no fim de semana? A palavra de Deus vos tocou? Ela falou com vocês? Pelo menos isso já sabemos. Posso perguntar que reunião teve mais a dizer a vocês? Que palavra foi a mais importante para vocês? Quem ainda sabe? Foi sábado? Todos. Todas. Para quem o sábado à noite foi especial? Ah, você não estava. E o domingo de manhã? E o que foi com o domingo à tarde? Também ainda. Tem que ser assim. Nós temos que participar de todo o coração do que Deus nos dá e nos beneficiar espiritualmente disso. Certamente, se passa comigo como com vocês, nós nos alegramos com isso, mas em seguida, temos que ser capazes de nos aprofundarmos nisso. Temos que investigar o tema, em oração, pesquisar a Bíblia adiante e dizer: Senhor, fale comigo, revela-me os contextos de tua palavra ainda mais. Bem, toda reunião está aí para nos encontrarmos com Deus. E às vezes essa palavra nos toca mais, às vezes aquela. Muitas vezes depende da nossa própria condição, mas cada palavra fala conosco. Está no meu coração que, depois de todo esse ensinamento, nós possamos nos tornar um só coração e uma só alma. Assim como foi no início, que cada um possa amar a cada um de coração e que cada um possa deixar assim como ele é, sem querer fazer algo em outros, mas que deixemos Deus fazer tudo. Nós não podemos sequer mudar a nós mesmos. Nossas intenções não podem fazer isso. Crítica também não pode. Nós podemos ir um em cima do outro. Isso mostra que nós mesmos ainda não fomos transformados. Muito menos podemos ainda transformar através disso os outros. Mas tem que haver poder suficiente nessa palavra de Deus que nós ouvimos tão abundantemente para colocar em prática em nós cada promessa que nós ouvimos, que nós lemos. Eu não tenho absolutamente a menor dúvida sobre a salvação de todos nós. E isso eu enfatizo em nossa redenção de todos nós. Cada pessoa que crê de coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz do Gólgota por nossa culpa e pecado, e vê nele o Salvador da alma e, portanto, crê nele, invoca o seu nome, será salvo. Essa é a promessa da palavra de Deus. Mas ainda vai adiante. Não apenas salvos, não apenas crentes, mas colocados no estado divino, no estado de filhos e filhas de Deus, para que o poder de Deus possa então trabalhar em nós e por meio de nós. Se todos nós levarmos essa palavra que foi lida aos nossos corações, então precisaremos também lá fazer uma pausa por um momento e esteja longe de mim abrir qualquer porta para a incredulidade. Mas aqui está, assim nós lemos: eis que vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o exército do adversário. E ele não poderá causar nenhum dano de forma alguma. Essa é uma plena procuração. Não é apenas uma autorização parcial, mas sem qualquer limite, o Senhor concedeu aos seus autoridade divina aqui, no seu nome, no seu espírito, no seu poder, exatamente a mesma coisa, para que seja vista o que ele viu em seu ministério. E se crermos nisso do fundo do coração, está até aqui: sabeis. Sim, sabemos nós. Você sabe, eu sei, o Senhor apresenta isso como algo conhecido por todos e disse: sabeis. Se eu dissesse hoje: vocês sabem que isso e aquilo aconteceu, então vocês estão familiarizados com isso, estão informados. Sabem do que se trata. Aqui o Senhor diz: sabeis. Há muito nessa palavra incluído. E ainda assim pergunto a mim mesmo e a todos nós: já nos demos conta disso? Isso nos é consciente? Nós o recebemos como um conhecimento divino que vai além dos conceitos ou imaginações humanas, está ancorado na palavra de Deus? Vocês sabem. Com isso, também nós somos pensados aqui, nessa noite. Vocês sabem que eu vos dei poder. Nós sabemos disso? Já compreendemos que é assim? Há duas coisas. Uma vez, o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Isto está escrito no primeiro capítulo do Evangelho de João. A todos que o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aqueles que creem em seu nome. Agora, vamos um passo adiante. Aqueles que creem, estes sinais os seguirão. Não que nós corramos atrás deles, mas se andarmos na fé, então eles devem nos seguir. Então, a primeira coisa, poder para nos tornarmos filhos de Deus. E foi isso que aconteceu. Então o Senhor deu aos filhos de Deus poder sobre o poder do inimigo. E quando ele disse, está também aqui, eu vi Satanás cair como um raio. Para o Senhor, a vitória já era um fato estabelecido mesmo antes do Gólgota. Já quando Satanás, conforme descreveu Isaías e Ezequiel, que Satanás foi jogado para baixo, para o Senhor, isso já era um fato estabelecido. E é por isso que ele veio a esta terra para libertar a humanidade do poder de Satanás. E é necessário que nós estejamos cientes disso, que nós fomos colocados por Deus nessa posição. E profundamente entristecidos, somente podemos dizer: Senhor, quantas vezes nós te desonramos por causa da incredulidade? Quão raramente conseguimos honrar a Ti por meio da fé? E eu creio que lá também uma oração comum seria apropriada aqui. Que possamos orar como na congregação primitiva: Senhor, conceda aos Teus servos poder para proclamar a Tua palavra com ousadia, estendendo o seu braço, realizando milagres, sinais e curas, e assim por diante. Nós vivemos abaixo dos nossos direitos. Se fosse apenas um direito humano, então não gostaríamos de falar muito sobre isso. Mas esse é um privilégio divino para todos aqueles que foram agraciados por Deus. Mas, se vivermos espiritualmente abaixo desse nível, muito abaixo desse nível divino, então deve Deus ter grande comprazer e alegria em nós? Os discípulos e quase nos surpreende, mas eles nem eram mesmo os 12, mas os 70, e eles também puderam relatar que tudo estava sujeito a eles. E o Senhor disse: eu vi Satanás descer do céu como um raio, ou cair do céu. Ele já, ou caído do céu, ele já estava lá embaixo. Ele não viu apenas cair, mas ele já o viu como caído. Então, para nós, isso significa: ele está derrotado, o inimigo está derrotado. Ele não ainda será derrotado, ele já foi derrotado. E então, está adiante, mas não se alegrem sobre isso. Mas voltamos de novo, como há muito tempo, quando lemos essa palavra, se nós não podemos nos alegrar nem mesmo na primeira parte, como será então com alegria sobre a segunda parte? E já ouvimos muitas vezes que a confirmação de Deus torna sua presença conhecida na reunião. Sem a legitimação divina, então um envio permanece uma coisa de palavras. Mas então, quando Deus pode confirmar, a pergunta é: quem de nós espera isso? Nós chegamos aqui e esperamos uma pregação e talvez possamos dizer com confiança: isso acontece de acordo com a nossa fé. Deus nos dá a sua palavra. Não é um segredo para mim que durante a proclamação, eu tenho certeza de que para o irmão Russo, irmão Schmidt e todos os irmãos que já serviram na palavra, que as coisas se iluminam para nós, tornam-se grandes, claras, novas, que trazemos porque acabamos de recebê-las de Deus. Mas será que não podemos ir um pouco além com nossas expectativas? Nós podemos contar com isso. Nós temos que contar com isso. Tem que se tornar uma parte integrante dos cultos a Deus, que o Senhor chegue ao seu direito, no seu falar, no seu agir, de todas as formas, com salvação, com cura, com batismo, com o Espírito e fogo. Nós o lemos ou traduzimos, seja o que for, quando o irmão Branham chegou a essa mulher, Hetirite, e simplesmente lhe disse: o que quer que seja que você queira, fale, expresse e será dado a você. Lá está sentada sua irmã doente numa cadeira de rodas, uma pobreza que se encontra muito no México, na América Latina também, mas não com tanta frequência nos Estados Unidos da América. Há tanta pobreza na casa, os pais são idosos e os dois filhos seguem caminhos próprios. E de repente a mãe diz: eu quero que meus dois filhos sejam salvos. E espontaneamente vem a resposta: eu os dou a ti. E eles foram salvos. E então irmão Branham diz essa pequena frase: e eles foram imediatamente cheios do Espírito Santo. Isso atravessou meu coração e minha alma. Uma conversão bíblica é assim. E nós temos que nos acostumar com isso. Não numa conversão antibíblica, irmãos e irmãs. Nós não queremos ser deixados para trás. Nós queremos fazer parte das primícias da primeira multidão. E eu creio que se Deus se dá todo esse trabalho e nos revela a sua palavra e sua vontade, então é para um propósito muito grande. Se nós estamos destinados a ser a noiva da palavra nesses últimos dias, então a palavra ou a pregação não são palavras vazias, mas palavras cheias do poder e do Espírito de Deus. E quando essas palavras penetram em nós, então algo acontece. Então Deus se revela em nós. Então se cumpre o que está escrito em João 7, talvez no versículo 37. A água, um momento, quem tem sede que venha e beba, e a água que está nele se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu disse anteriormente que a primeira coisa é a promessa. A todos os que o aceitaram e creram em seu nome, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Para aqueles que se tornaram filhos de Deus, ele deu poder para o ministério. Poder aliado à fé, autoridade, plena autoridade divina, fundamentada na palavra, vivificada pelo Espírito, tornada viva. E então apenas esperamos até que o Senhor nos dê a inspiração para fazer o que Ele quer que seja feito. Ninguém pense que se uma pessoa tem fé, então ela pode começar sem qualquer coisa, ir para lá e para cá, andar para lá e para cá. Quem que foi que orou para aquele homem lá? E quando olhou e o viu, e percebeu, reconheceu que ele tinha fé, falou a ele: Enéas, Jesus Cristo te torna são. Não foi um tatear, foi inspiração divina. E todas as vezes, assim, eu também vencei já várias vezes, quando essa inspiração divina pode vir, então estamos acima de qualquer dúvida, não com soberba. Isso não seria uma palavra certa para isso. Mas, no momento em que a palavra de Deus, por meio do Espírito, produz em nós uma inspiração divina, então Deus é o que age e nós somos os vasos que Ele usa. E essa deve ser nossa oração como congregação. Senhor, Tu falaste conosco, revelaste a nós a Tua palavra e a Tua vontade. Tu nos concedeste poder para nos tornarmos filhos de Deus, pois cremos no Teu nome, que está acima de todo nome. Então Tu nos prometeste: esperai, ficai, até que sejais revestidos de poder do alto. Aqui diz o Senhor: eu vos dei autoridade sobre todo o exército do adversário, e ele não poderá causar dano de forma alguma a vós. Podemos dizer com 100% de certeza, como no caso de Jó, mesmo que Deus nos entregue ao inimigo com o propósito de uma provação, ele não poderá causar dano à nossa alma. Pelo contrário, nossa alma se torna ainda mais firmemente ancorada no Deus vivo. Quem de vocês ainda se lembra da história da vida do irmão Branham, da situação desesperadora em que o homem se encontrava quando foi atingido por um tiro em ambas as pernas e ficou deitado por 12 horas no hospital, sem ajuda, e ninguém sabia se ele iria continuar ou não. E então ele teve suas vivências. Ele desceu ao inferno e também subiu à glória, exatamente durante o período dessa terrível provação. E se depois de tal vivência puder ser relatado a outros, então toda a dor valeu a pena, todo o sofrimento, todas as lágrimas e tudo o que acompanha. Mas pior ainda tem que ter sido quando ele pegou o seu revólver e carregou, encostou aqui na cabeça, na têmpora, e puxou o gatilho para tirar sua própria vida. Satanás havia tentado tudo o que existia para tentar. E quando ele atirou a pistola para o ar sem apertar o gatilho novamente, o tiro disparou sozinho. E ele não teve escolha a não ser cair de novo sobre o seu rosto e dizer: Senhor, aqui estou. Às vezes, eu preferiria que ninguém soubesse das dificuldades pelas quais as aflições pessoas têm que passar, pessoas as quais Deus chama para um ministério, para uma tarefa. E se eu poderia esconder isso, seja no meu rosto, no meu jeito de andar ou de qualquer forma, mas não funciona. Mas uma coisa, Deus sempre consegue nos guiar pelas provações mais difíceis por causa de sua palavra, por causa de seu nome, por causa de sua honra. Mas o que ele quer alcançar? Ele quer nos tornar capazes. Assim canta um compositor por meio de todo esse medo e aflição. No tempo do Senhor, aqueles que não criam nele viviam gloriosamente, alegremente, e aqueles que o seguiam estavam cheios de tristeza. Eles tiveram que suportar humilhações e todo tipo de coisas. Amados, Deus quer nesta noite nos deixar saber: eu vos chamei e vos redimi, vos dei poder para se tornarem filhos de Deus, porque crestes em meu nome, assim ele diria. Então ele quer que nós saibamos: então, quando vos tornastes meu povo, meus filhos, eu vos dei poder sobre todo o poder de Satanás, e ele não poderá causar dano a vós de forma alguma. Nossa alma está redimida. O inimigo não pode tocá-la. E deve ser nossa oração para que Deus desça com sua presença. Mas que nós esperemos. Deus nunca poderá fazer mais do que aquilo que nós esperamos dele. Quão grande é hoje a sua e a minha expectativa diante do Senhor, nosso Deus. Que Ele nos abençoe e também coloque essa palavra no fundo de nós, para que cada um, desde o primeiro até o último, possa dizer: Senhor, eu creio que Tu me concedeste o poder de me tornar um filho de Deus. Senhor, agora que eu me tornei um pela graça, agora necessito de poder sobre as forças do inimigo. E é justamente aí que falta a mim e falta a todos nós. Mas a primeira maneira de alcançar a meta já é se reconhecemos e chegamos a Deus e dizemos: Senhor, aqui estamos nós. Não há ninguém entre nós que se sinta forte, mas Tu és o forte, o Todo-Poderoso, que criou o universo e o trouxe à existência. Tu és hoje ainda o mesmo. E assim, nós chegaremos diante da sua face. Também temos aqui pedidos de oração que também levaremos ao Senhor. Mas vamos orar. A oração servirá para permitir que Deus nos toque interiormente. Porque por meio da pregação Ele fala conosco, e então nós falamos com Ele. Que Deus nos abençoe a todos nós. Amém. Nós te agradecemos juntamente nessa noite por tua palavra irrevogável e eternamente válida, que tu chamasse para os teus e o deixasse para sempre para eles. Amado Senhor, nós vivemos abaixo de nosso privilégio. Meu Deus, os dias da restauração estão aí. Fiel Deus, permita-nos vivenciar que nós temos duas plenas autoridades: poder de nos tornarmos, termos nos tornado filhos de Deus, e plena autoridade como filhos de Deus de enfrentarmos no teu nome o inimigo e levarmos conosco a tua vitória. Ó, nós te adoramos, Senhor, porque tu pensaste justamente aquilo que tu disseste é ainda verdade hoje. Aleluia! Louvado seja o teu maravilhoso e santo nome. Tu tens pessoas que creem em ti, que confiam em ti, que falam contigo porque tu falaste com elas. Toma-nos a todos nós, ó Deus. Tira a vergonha de nós e do teu nome e coroa-nos com graça e misericórdia. Que cada promessa que tu concedeste se cumpra. Eu te agradeço por isso, no nome de Jesus. Amém.